DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Acompanha-o Cláudia Marques. Bem-vindo a mais uma emissão da DW, hoje com um programa especial que preparamos para si. Mas antes, vamos às notícias. O Tribunal Constitucional angolano aceitou a providência cautelar de Sapalo António, candidato afastado da corrida à liderança do Partido de Renovação Social, PRS. O Tribunal intimou o partido a abster-se de realizar o 5º Congresso, previsto para abril, alegando irregularidades. Rui Malopa, secretário-geral do PRS, reagiu na tarde de hoje ao acórdão, dizendo que o partido contesta, mas acata com ressalvas a decisão do tribunal.
O que não quer dizer que o Congresso foi anulado, como se está a propagar por todos os lados. Portanto, o partido deve abster-se, sim, e nós acatamos esta decisão do Tribunal Constitucional. Neste termo. Portanto, haverá outros aspectos que o partido não se revê.
Ainda em Angola, pelo menos 3 pessoas morreram e 2 estão dadas como desaparecidas na sequência das fortes chuvas que caem desde quarta-feira em algumas províncias. Segundo o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, as províncias de Luanda, Zaire, Cabinda, Kwanza Sul e Bié são as mais afetadas pelas chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê ainda para as próximas 24 horas chuvas intensas ou moderadas em vários pontos do país. O presidente angolano fez mexidas na área operacional e patriótica das Forças Armadas. João Lourenço nomeou hoje o general Jaime Vilinga para o cargo de chefe de Estado-Maior-General adjunto das Forças Armadas para a área operacional e desenvolvimento e o general José Maria Marques para a educação patriótica. O governo moçambicano vai introduzir em abril um navio de cabotagem na província de Cabo Delgado para aumentar a mobilidade e vitalizar o comércio interno no país. O navio tem capacidade para transportar mais de 6 mil toneladas de mercadoria. A cidade de São Tomé ficou completamente inundada após algumas horas de fortes chuvas, condicionando o trânsito, os negócios e o funcionamento da administração pública. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu a um acidente de viação depois do veículo em que seguia ter sido atingido por um condutor embriagado. O incidente ocorreu na noite desta quinta-feira na província de KwaZulu-Natal. O responsável pelo embate, de 51 anos, foi preso por alegada condução negligente. O partido MK fala em crime, sublinhando que Zuma era um alvo. Pelo menos 35 pessoas morreram hoje no norte de Gaza na sequência de ataques das forças israelitas. O Ministério da Saúde de Gaza e o Exército Israelita atualizaram hoje para mais de 32.500 mortos e 75 mil feridos o número de vítimas após 175 dias de guerra na faixa de Gaza. O número de mortes na sequência do ciclone Gamane, que atingiu Madagascar na quarta-feira, subiu para 18, com casas arrastadas e mais de 20 mil pessoas deslocadas. Sobe para 9 o número de suspeitos em prisão preventiva por alegado envolvimento no atentado terrorista a uma sala de concertos nos arredores de Moscovo. Negócios duvidosos poderão ter desempenhado um papel importante na construção do império da Alemanha em África. Acompanhe a seguir um especial da DW sobre o passado colonial da Alemanha no continente.
DW. História.
Em 1884, a bandeira do Império Alemão esvoaçava sobre Douala, nos Camarões. Mas em negociações obscuras, um comerciante de Hamburgo e muito álcool fez muito dinheiro e contribuiu para a subjugação de milhões de africanos. Estas são as sombras do colonialismo alemão.
Música.
Pode-se dizer que o colonialismo alemão começou em Douala, nos Camarões. Foi aqui que a empresa de transporte e comércio C. Vormann se estabeleceu em 1868. Adolf Vormann assumiu em 1874 o controlo do negócio da família que estava nas mãos do pai, Karl Vormann. O jovem ambicioso acreditava que a África era um mercado para produtos alemães de baixo custo, como o álcool, e uma fonte de mão de obra barata para produzir matérias-primas valiosas para as fábricas alemãs. Mas Vormann e outros empresários com ideias semelhantes que estabeleceram conexões ao longo da costa da África Ocidental tinham um problema.
No século XIX, o colonialismo deixou de ser apenas entrepostos comerciais na costa africana ou postos avançados de colonização na região austral de África. Esta dinâmica teve grandes implicações geopolíticas.
Diz o historiador Kim Sebastian Todzi, da Universidade de Hamburgo.
A partir da década de 1870, Vormann receou, não sem razão, perder o acesso aos mercados africanos se áreas que anteriormente não estavam sob controle europeu fossem subitamente transformadas em colónias europeias individuais.
A unificação alemã só aconteceu em 1871. O chanceler Otto von Bismarck estava relutante em fundar colónias por considerá-las um luxo caro. Mas à medida que a competição europeia pelos mercados africanos aumentava, também crescia o lobby de comerciantes como Vormann. Em 1883, ele propôs o estabelecimento dos chamados protetorados na África Ocidental. Na verdade, o Tratado Germano de Douala, de julho de 1884, assinado pelos reis Bel e Akwa de Douala, garantiu a Vormann direitos de terra e o monopólio do comércio nos Camarões. A bandeira alemã foi içada em Douala horas antes de um navio britânico chegar para fazer a mesma reivindicação. Bismarck cedeu ao perceber que adquirir colónias enviaria uma mensagem ao povo alemão e a outros países europeus de que a Alemanha chegara como uma nova potência mundial.
Sem Vormann, certamente a colónia dos Camarões não existiria dessa forma. Ele usou o seu capital económico, político e social para criar uma colónia nos Camarões.
E isso combinava perfeitamente com Vormann. O comerciante tornou-se numa espécie de conselheiro de Bismarck para assuntos coloniais e desempenhou um papel importante em 1884-85 na Conferência de Berlim, que essencialmente formalizou as reivindicações coloniais europeias. Os negócios marítimos de Vormann prosperaram, tornando-se um sustentáculo do poder imperial alemão. Estes protetorados eram muito bons para os comerciantes porque protegiam as empresas alemãs e os seus mercados da concorrência europeia. E ao tornarem-se parte do Estado alemão, contaram com o apoio militar alemão. Cerca de 60% das exportações alemãs consistiam em produtos alcoólicos. Para defender essas colónias de rebeliões locais e outras potências europeias, seguiram-se as armas. E isso encorajou os oficiais coloniais alemães, de acordo com o historiador camaronês, o Dr. Gilbert Gimdorro.
Os alemães apareceram com um plano de deixar a costa dos Camarões e penetrar no interior para irem ao encontro dos produtores de matérias-primas, borracha, ferro, por exemplo, óleo de palma, para se estabelecerem e trabalharem a terra e para cultivarem plantações de cacau, banana e muito mais. A maioria dos grupos étnicos costeiros resistiu, porque economicamente isso era-lhes desvantajoso.
As empresas alemãs começaram a ignorar o tratado que os chefes de Douala acreditavam ter, que previa que o comércio só acontecia na costa. Douala foi perdendo o controle sobre as rotas e a terra. No início do século XX, as empresas de Vormann já tinham estabelecido produções de óleo de palma, cacau, borracha e café nos Camarões, longe dos portos. Os camaroneses sofreram imenso. As novas plantações exigiam mão de obra, multidões de homens e mulheres eram forçados a trabalhar nessas plantações em condições terríveis. Quando Rudolf Douala Mangabel, cujo pai assinou o Tratado Germano Douala, protestou que o seu povo estava a ser abusado e as suas terras expropriadas, foi preso sumariamente por traição e executado em 1914. As exportações proporcionaram grandes lucros à empresa de Vorman, ao mesmo tempo que destruíram o tecido social dos camarões. Muitos camaroneses não tinham sequer ouvido falar, e muito menos concordado, com os termos do Tratado Germano-Douala. Em 1905, 200 empresas operavam na África Ocidental, 30 delas pertencentes a Vorman. Esse foi o ponto alto da empresa. Os laços de Vorman com o Estado alemão eram tão estreitos que os seus navios transportavam tropas coloniais para o sudoeste africano ocupado pelos alemães para esmagar brutalmente os hereros e os Nama entre 1904 e 1907.
O Estado alemão subsidiou a frota Vorman para financiar viagens de Angola à Namíbia, sobretudo a Walvis Bay e depois para Swakopmund. Isso foi importante para o Império Alemão, que as suas tropas não fossem servidas apenas por companhias estrangeiras, mas por uma empresa marítima alemã.
A missão militar alemã resultou na supressão dos povos herero e Nama e no genocídio que se seguiu. Os que sobreviveram às campanhas militares foram levados para as prisões de Swakopmund e Luderitz, onde as empresas alemãs, incluindo a de Vorman, usavam os prisioneiros para o trabalho escravo em projetos de infraestruturas como caminhos de ferro e portos. As condições eram tão terríveis e as taxas de mortalidade tão altas que políticos alemães em Berlim exigiram o fim da prática. E como salienta o historiador Todzi, os maiores beneficiários dessas brutalidades foram as empresas privadas.
E no caso alemão, deve ser dito claramente que os lucros foram privatizados e as perdas socializadas. Ou seja, os custos foram enormes, justamente por causa das lutas contra os hereros e namas. Estes custos tiveram de ser suportados pelos contribuintes alemães, enquanto os lucros iam para empresas como a de Vorman. Com o transporte de tropas, equipamentos e bens durante o genocídio, a empresa de Vorman teve receitas inacreditáveis que resultaram em lucros muito grandes.
A empresa de Vorman perdeu influência quando a Alemanha foi forçada a renunciar a territórios depois da Primeira Guerra Mundial. A era do comércio explorador acabou, mas os danos causados pela ganância e violência ainda deixam cicatrizes nas comunidades dos Camarões e da Namíbia até hoje. Entre 1904 e 1908, as autoridades coloniais alemãs cometeram genocídio contra os povos herero e Nama na Namíbia. Essa brutalidade continua a moldar os debates nacionais da Namíbia e mancha severamente a reputação da Alemanha. Depois de serem estabelecidas as fronteiras do então chamado Sudoeste Africano Alemão, os colonos alemães começaram a chegar. As áreas costeiras de Luderitz e Swakopmund eram desérticas. Portanto, as chegadas implicavam atravessar o deserto seco do Namibe antes de se alcançar a região central, que as autoridades coloniais consideraram ideal para a criação de gado. Tinham razão, mas as terras pertenciam aos hereros e eram usadas por eles, uma sociedade diferente de todas as outras que os alemães já tinham encontrado. Eles também criavam gado e eram bons nisso. E no começo, as relações entre os alemães e os herero eram relativamente cordiais.
A igreja estabeleceu uma boa relação com a missão renana e os hereros. Viviam juntos em Okahandja, Ochimbingue e em Winduk. E houve hereros que também se converteram ao cristianismo.
Este é o chefe supremo Ova Herero, Mutinje Katidjua.
Quando a administração alemã se estabeleceu, eles tinham o que costumavam chamar de tratados de proteção. Agora, lembre-se que na época havia animosidade entre os Namas e os Hereros.
Havia ataques dos dois lados.
E como resultado, os hereros tinham tratados de proteção com os alemães para que estes os protegessem dos Namas. Os Namas também tinham tratados com os alemães.
For the Germans to protect the Namas against the hereros. But these treaties did not help.
Mas estes tratados não ajudaram. No final, não foi a ameaça dos Namas contra os hereros ou vice-versa. Foram principalmente as más práticas, a expropriação de terras contra os hereros, que azedaram as relações.
Na verdade, esse foi um aspecto. Em 1897, uma epidemia de peste bovina dizimou o gado, que era crucial para a riqueza do gerero e não só, para a sociedade em geral. Em 1903, menos de 5 mil alemães viviam em colónias, mas precisavam de extensas terras para agricultura. De acordo com a professora Brigitte Reinwald, as autoridades coloniais reconheceram isso e usaram várias táticas para desapropriar as terras e o gado dos hereros, mesmo que isso significasse violar os tratados.
A apropriação ilegal de terras, as regulamentações de crédito muito restritas e planos que desencadearam o medo de que a população local fosse forçada a ir para as chamadas reservas foram catalisadores da guerra.
Para além da expropriação, violações e punições corporais dos hereros forçados a trabalhar nas terras pertencentes aos alemães, o chefe Catijua lembra o evento que fez aumentar a tensão.
O último evento que serviu de gatilho para os hereros foi a violação da filha de um dos chefes, o chefe Zacarias Berawa, da região de Otchimbingwe, Omaruru.
Foi o caso Dietrich, como ficou conhecido. Um comerciante alemão matou a mulher que violou quando ela resistiu. Julgado por homicídio, foi inicialmente libertado. O tribunal justificou a decisão com insanidade temporária. Embora um julgamento posterior tenha levado Dietrich à prisão, o caso gerou uma onda de raiva entre os povos indígenas e revelou muito sobre as leis desiguais para alemães e locais. Em 1904, os guerreiros herero mataram mais de 100 colonos alemães. A notícia da rebelião, ou como os líderes herero encararam isso, uma ação militar para retomar o controle, chegaram a Berlim. Os líderes alemães enfurecidos, incluindo o imperador Wilhelm, exigiram o aniquilamento dos hereros. O racismo e a crença de que os negros eram inferiores aos chamados alemães civilizadores contribuíram. O general Lothar von Trotha assumiu o comando do sudoeste africano, ocupado pelos alemães em meados de 1904, e milhares de soldados alemães, a Schutztruppe, invadiram a colônia. Von Trotha não queria derrotar os hereros. Ele disse que queria exterminá-los. Os seus soldados fortemente armados rapidamente cercaram os guerreiros herero em Waterberg e destruíram a sua capacidade de luta.
Os alemães, através do general Lothar von Trotha, garantiram que matariam os hereros por outros meios. Primeiro que tudo, emitiram uma ordem de extermínio e envenenaram os poços de água.
A ordem de extermínio decretava que qualquer herero encontrado em território considerado alemão seria morto. Os hereros foram perseguidos até ao árido Omaheke, um vasto deserto que se expande até o Botswana com poucos pontos de água.
Quando os hereros foram detidos em assentamentos, foram depois levados para campos de concentração na ilha do Tubarão e em Swakopmund. Então, o que de facto matou os hereros foram os campos de concentração, o envenenamento dos poços de água e o bloqueio dos hereros no deserto de Kalahari, onde morreram de sede.
Não se sabe números exatos, mas estima-se que foram mortos até 80 mil homens, mulheres e crianças herero. Na época, isso era cerca de 75% da população. Morreram de sede e depois de fome, exposição e excesso de trabalho nos frios e áridos campos de concentração de Swakopmund e Luderitz. Outros 10 mil a 20 mil namas também morreram durante o regime colonial. Em comparação, as forças alemãs sofreram menos de 1000 baixas. As Sombras do Colonialismo Alemão é um trabalho da DW com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O autor é Kai Nebe.
E se ficou curioso, pode ver mais sobre o tema em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Desejo a todos um ótimo fim de semana e feliz Páscoa, se for o caso.